Muita gente pensa no casamento civil, sabe? Como aquela etapa final. A burocracia. Você junta os papéis, vai no cartório, assina e pronto. Mas e se no meio disso tudo, junto com a certidão, viesse tipo um manual de instruções, um guia para a jornada que está só começando?
Seria uma mudança de perspectiva, fundamental. O Estado deixaria de ser só um carimbador de documentos para se tornar, de certa forma, um copiloto, oferecendo um mapa antes mesmo da viagem começar.
Hoje. Estamos mergulhando numa iniciativa aqui no Brasil em que os cartórios de registro civil agora têm o dever de fornecer um material informativo para os casais. A nossa missão aqui é descompactar as normas por trás disso, especificamente o capítulo 8 de um código de normas, que vem da Resolução 402, para entender o propósito real. E a gente vai ver que não é só burocracia, mas uma tentativa complexa de preparar os casais para as realidades jurídicas, sociais e até emocionais da vida a dois.
Mostra um reconhecimento oficial de que o casamento é mais do que um contrato. É uma instituição social com implicações, assim, muito profundas. O que eu acho mais interessante de cara é a dualidade da coisa. Por um lado, cobre o esperado, direitos, deveres, regime de bens, mas por outro, ela ousa entrar em territórios bem mais delicados, como comunicação, parentalidade e, de forma muito direta, a prevenção da violência doméstica. É o jurídico de mãos dadas com o social.
Certo. Então vamos abrir esse manual. A primeira página, digamos, está no artigo 531. A regra é clara. Quando o casal dá entrada na habilitação para o casamento, o cartório é obrigado a disponibilizar o material. Mas sabe o que me chamou a atenção? O parágrafo único diz que não é só para os noivos. Qualquer pessoa, mesmo sem a menor intenção de casar, pode ir lá e pedir acesso. Isso me pareceu um pouco estranho. Qual a utilidade disso na prática? Imagina alguém chegando no cartório. Oi, não vou casar, mas me vê aí o manual do casamento.
É uma ótima pergunta. À primeira vista parece algo com um pouco uso prático, né? Mas se a gente pensar bem, cumpre dois papéis importantes. O primeiro é o da transparência. O Estado está dizendo: olha, esta é a nossa visão sobre o casamento, e ela é pública, aberta a qualquer cidadão. E o segundo, talvez mais sutil, é educacional num sentido amplo. Um estudante de direito, um sociólogo, um jornalista, ou até alguém que está pensando no futuro, pode ter acesso a essa informação consolidada sem precisar do processo formal. É um aceno à ideia de que a informação sobre instituições civis deve ser, tipo, universalmente acessível.
Entendi. É menos sobre o uso diário e mais sobre o princípio da publicidade. Mas aí vem o artigo 532 e coloca um contraponto que é crucial. O acesso ao material é totalmente facultativo. Ninguém pode ser impedido de casar porque não quis ler a cartilha ou ver o vídeo.
Respeito à autonomia individual. O Estado diz: eu tenho essa ferramenta, acredito que ela é importante e vou te oferecer, mas ao mesmo tempo, ele reconhece que a decisão final de se informar e o próprio ato de casar pertence só ao indivíduo.
Se fosse obrigatório, seria uma barreira, né?
Exato. Viraria uma tutela. Sendo opcional, se posiciona como um serviço, não uma imposição. É a diferença entre um conselho e uma ordem.
E a forma como esse conselho é entregue também é diferente. O artigo 533 detalha os formatos. Não estamos falando de um calhamaço de texto jurídico. A norma prevê manuais, cartilhas, guias rápidos, cartazes e, o mais importante, vídeos acessíveis por meios eletrônicos como links ou QR codes. É uma abordagem bem século XXI.
Sem dúvida. O uso de vídeos, em particular, é uma admissão de que a comunicação eficaz hoje em dia exige multiformato. Um vídeo de 5 minutos pode ser muito mais impactante e acessível para a maioria das pessoas do que um texto de 10 páginas, vão combinar.
Pois é. E tem um detalhe importante aí no parágrafo único. Os vídeos precisam de aprovação prévia do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Isso estabelece um filtro de qualidade e padronização. Garante que a mensagem seja consistente, alinhada aos objetivos, sabe? Evita que cada cartório produza seu próprio material, que poderia variar muito.
Certo, então o manual é opcional, moderno e acessível a todos. Isso me leva à pergunta central. Se ninguém é obrigado a ler, o conteúdo tem que ser muito relevante, muito convincente. O que exatamente o Estado espera alcançar com isso? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta está no coração da norma, o artigo 534, que detalha os 5 grandes objetivos. É aqui que a gente sai do como e entra no porquê.
O primeiro objetivo é o mais direto: prestar informações jurídicas. O que é o casamento perante a lei, as formalidades, os regimes de bens, comunhão parcial, total, separação, os direitos e deveres, o poder familiar sobre os filhos e como o casamento termina.
O divórcio.
É o básico, né?
O hardware da relação.
Exato. É o que eu chamo de nivelamento de conhecimento. A ideia é que ninguém possa alegar ignorância sobre as regras do jogo que está prestes a começar. Muita gente não sabe, por exemplo, que o regime padrão é o da comunhão parcial e o que isso significa na prática.
Uhum.
Fornecer essa informação de forma clara é o mínimo para garantir uma escolha consciente. Mas já o segundo objetivo, esse mergulha em águas bem mais profundas. O texto fala em conscientizar os nubentes sobre a relevância e o significado do casamento, buscando promover o diálogo para superar conflitos e evitar o que a norma chama de divórcio irrefletido. Aqui o Estado está agindo quase como um terapeuta de casal preventivo.
E se a gente conectar isso ao quadro maior, essa não é uma preocupação trivial. O Estado tem um interesse direto na estabilidade familiar, que é vista como a base do tecido social. Um divórcio litigioso, por exemplo, não afeta só o casal. Ele sobrecarrega o judiciário, impacta a saúde emocional dos filhos.
Tem consequências econômicas para a sociedade.
Isso. Então, ao tentar evitar o divórcio irrefletido, o legislador está, na prática, criando um ponto de intervenção precoce. Ele tenta vacinar a futura família contra problemas que só seriam tratados por um juiz quando a crise já está instalada.
O terceiro objetivo parece uma consequência lógica disso. Possibilitar aos nubentes a antevisão de seus direitos e deveres e a previsão das consequências jurídicas de suas condutas. Eu sempre penso nisso como ler os termos e condições antes de instalar o software mais importante da sua vida.
É a analogia perfeita. É sobre entender que ações dentro do casamento, como a gestão do dinheiro, a educação dos filhos, até a infidelidade, não existem num vácuo moral. Elas podem ter consequências jurídicas tangíveis. Não é para gerar desconfiança, mas para promover responsabilidade. É dizer, olha, as regras são estas e suas ações terão reações previstas em lei.
E o quarto objetivo dá um passo além, olhando para o futuro. Trata da parentalidade responsável. A norma não foca só no casal, mas nos filhos que podem vir dessa união. O objetivo é conscientizar sobre o exercício adequado da parentalidade, o desenvolvimento saudável das crianças e, de forma bem explícita, a prevenção de maus tratos e abusos.
E isso é mais que um detalhe. É uma mudança de paradigma. O Estado está usando o casamento como uma plataforma para a política de proteção à infância. Em vez de esperar um caso de negligência chegar ao Conselho Tutelar, ele está plantando a semente da responsabilidade parental antes mesmo de a criança existir.
Nossa!
É a lógica da prevenção máxima. Informar sobre as fases do desenvolvimento infantil ou sobre canais de denúncia nesse momento é uma estratégia de saúde pública de longo prazo embutida num ato civil.
Essa camada de proteção para a próxima geração é poderosa. E ela se conecta diretamente ao quinto e último objetivo, que talvez seja o mais urgente de todos: esclarecer os pretendentes ao matrimônio sobre o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Sim, aqui a norma deixa de ser só informativa e se torna uma ferramenta de intervenção social direta. O material deve explicar o que constitui violência, que não é só a física, né? Mas também psicológica, moral, patrimonial, sexual.
E como identificar, como prevenir.
E, crucialmente, onde e como buscar ajuda.
Isso transforma uma visita ao cartório, que é um ato muitas vezes festivo, num ponto de contato para uma política pública vital. É quase contraintuitivo, mas faz todo sentido.
Exatamente. É uma intervenção que pode salvar vidas. Para muitas mulheres, o período do noivado e do casamento pode ser um momento de maior vulnerabilidade. Ter acesso a essa informação de uma fonte oficial, neutra, como cartório, pode ser o primeiro passo para ela reconhecer a situação e saber que existem redes de apoio. É o Estado usando sua capilaridade. Afinal, tem cartório em quase toda a cidade, para disseminar uma informação crítica.
Ok, os objetivos são ambiciosos. Mas para que funcionem, a comunicação tem que ser impecável. O parágrafo 1º do artigo 534 insiste que o material deve ser em linguagem acessível ao grande público. Adeus, juridiquês.
E essa exigência é um reconhecimento de uma falha histórica do sistema de justiça. A barreira da linguagem. De que adianta ter direitos se você não consegue entender o documento que os descreve? Tornar a linguagem acessível é um ato de democratização do direito. E a norma vai além, prevendo que os temas podem ser desdobrados em mini-cursos para quem quiser se aprofundar. É uma estrutura em camadas, informação básica para todo mundo, aprofundamento para os interessados.
Agora, isso me leva a uma questão delicada que o artigo 535 enfrenta de frente: a neutralidade. A norma proíbe expressamente que o material tenha caráter religioso ou ideológico, para respeitar a laicidade do Estado. No papel, soa perfeito. Mas isso é realmente possível na prática? Temas como família, parentalidade, diálogo são inerentemente carregados de valores. Como o Estado pode falar disso sem pender para uma ideologia, mesmo que sutilmente?
Essa é a questão mais complexa e o maior desafio na implementação. Você tem razão. A neutralidade absoluta é um ideal, talvez inatingível. No entanto, o que a lei busca estabelecer é um limite claro. O material pode, por exemplo, falar sobre a importância do diálogo na resolução de conflitos financeiros. Citando técnicas de comunicação não violenta. Isso é técnico, pragmático. O que ele não pode fazer é dizer que o casamento é uma união sagrada abençoada por Deus, ou que a estrutura familiar correta é aquela com papéis de gênero pré-definidos.
Entendi. Então a ideia é focar nos comos funcionais e não nos porquês transcendentais.
Precisamente. O Estado pode e deve informar sobre as consequências legais do divórcio, mas não deve emitir juízo de valor sobre o divórcio em si. Pode fornecer ferramentas para uma parentalidade positiva, baseadas em evidências, mas não pode promover um único modelo de criação de filhos. A fiscalização do CNJ sobre os vídeos que a gente mencionou serve justamente para ser o guardião dessa fronteira. É um equilíbrio tênue, mas indispensável num país plural como o Brasil.
Faz sentido, é uma tentativa de criar um terreno comum, objetivo. E para fechar a análise, o artigo 536 nos mostra quem está construindo esse terreno. A produção do material não é aleatória, é resultado de uma cooperação técnica entre o CNJ, o antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e as associações de notários e registradores, como a CNR e a ARPEN Brasil. O que essa sopa de letrinhas nos diz?
Diz que ela tem peso. Essa não é uma portaria esquecida de uma corregedoria local. É um projeto de Estado. Você tem o Judiciário, o CNJ, definindo as regras, o Executivo, o Ministério, contribuindo com a expertise, e os operadores do sistema, os cartórios na ponta, implementando. Essa colaboração confere uma legitimidade e uma seriedade imensas ao projeto. Mostra que há um consenso em alto nível sobre a sua importância.
Certo. Então, se fôssemos resumir, temos uma iniciativa do Estado que transforma o processo de casamento. Ela oferece de forma opcional e em formatos modernos um guia que vai muito além do jurídico, tocando no relacional, na parentalidade e na segurança contra a violência.
E tudo isso sob duas diretrizes muito fortes. Uma linguagem que qualquer pessoa possa entender e uma estrita neutralidade, sem viés religioso ou ideológico. É uma fotografia fascinante de como o Estado contemporâneo enxerga o casamento. Menos como um ato sagrado e mais como um complexo projeto de vida que exige preparo, informação e consciência.
É, de fato, uma ferramenta que reconhece que construir uma vida a dois no século XXI talvez seja uma das empreitadas mais complexas que alguém pode assumir, e que um pouco de informação prévia não faz mal a ninguém.
Vem proativamente para garantir que a pessoa entenda as implicações da escolha. Isso nos faz pensar que outras decisões cruciais poderiam se beneficiar de um manual semelhante. Pense em assinar um financiamento imobiliário de 30 anos. Imagine receber do Banco Central um vídeo curto e neutro explicando o que é amortização, juros compostos, os riscos de longo prazo, antes de assinar.
Ou ao abrir uma empresa, receber um guia da Receita Federal explicando de forma simples as diferenças entre MEI, Simples Nacional, e as obrigações de cada um.
A questão que fica é, se concordamos que preparar as pessoas para o casamento é uma boa política pública, até que ponto esse modelo de preparação informada, neutra e acessível poderia ser expandido para fortalecer a cidadania e a tomada de decisão em outras áreas críticas da vida? Onde mais um manual de instruções oficial poderia fazer a diferença?